fear and suspicion.
You choose to admit your crimes before man and God?
His coming was foretold. Now, he is here.
You know the signs.
You are bewitched.
He has the face of an angel.
Channel me a spirit.
The charm of the devil.
Hear me when I say he's evil. Evil absolute.
And the powers of a god.
Corria o ano de 1989 e o cinema estava alagado de filmes com a temática de bruxaria, ocultismo, sessões de espiritismo, toda esta temática de invocar os mortos, não é? E das pessoas vulgares e normais se meterem com forças que não compreendem, que neste caso são as forças do além, que além de terem as almas do avô e da avó, e talvez do cãozinho, têm também demónios sedentos de sangue e almas humanas que querem a todo custo saltar para a nossa realidade para se apoderarem de nós e para destruírem o tecido da realidade tal como nós o conhecemos. Warlock, este filme de 1989, realizado por Steve Miner, que é um homem que nos trouxe também o Sexta-feira 13, parte 2, o parte 3, e trouxe-nos também Halloween H2O, ou H20, também um filme que falámos aqui recentemente, que é o Lake Placid, e aquele que é um dos meus filmes de terror preferidos, que é o House. Para este Steve Miner, este competente realizador das áreas do terror, pega aqui num modesto orçamento para fazer um filme acerca de um bruxo que, sei lá, no século XVII, está a ser interrogado e está preso às mãos de uma espécie de uma polícia do paranormal, composta por pessoas muito religiosas que lhe estão a fazer um interrogatório. Ora, este bruxo, cheio de truques e malabarismos, consegue à última da hora fugir daquela situação em que está metido, que é prestes a ser esquecido para sempre e reenviado para os infernos, e ele invoca uma espécie de um feitiço e é enviado para o presente, para o ano de 1989. Atrás dele vem o outro senhor, não é? O tal senhor muito religioso, que se percebe tudo e mais alguma coisa acerca de bruxaria e que está a tentar combatê-lo no século XVII e é puxado então para o século XX, para Los Angeles, não é? Que é o pico máximo de onde todas as criaturas do além e todas as criaturas dos outros tempos são puxados, desde Howard the Duck até ao Terminator. E Terminator é o que este filme parece muito. Alguém que é enviado, neste caso, do passado para o futuro, ao contrário de Terminator, e tem que executar uma missão. Temos aqui o Kyle Reese, não é? Que é o nosso religioso que vai tentar evitar que este bruxo destrua a realidade, porque é isto que se trata. Trata-se de destruir completamente a nossa realidade. Depois temos o bruxo, que anda completamente descontrolado, com um poder enorme, a destruir tudo e mais alguma coisa, inclusivamente a matar uma criancinha e a tirar a sua gordurinha de bebê para fazer uma espécie de uma poção para poder voar. Coisas leves, portanto. Este tal religioso, não é? Que é uma pessoa que terá perdido no passado, vamos já saber mais tarde, a sua esposa e a sua família às mãos deste bruxo, encontra uma mocita, uma espécie de uma punk, toda libertadona, toda modernaça, que só lhe faltava mais este problema de bruxaria para somar a todas as chatices que ela neste momento tem, desde não ter emprego, desde ter problemas de saúde. Ela tem que se injetar constantemente com agulhas de insulina. Portanto, cria-se aqui uma situação que, surpreendentemente, é bastante divertida. Portanto, o filme tem estes elementos fortíssimos de mortes, não é? Desde crianças até animais. Há uma cena que eu achei alguma piada e depois senti-me mal, atenção, pessoas que estão a ouvir, que são do PAN, senti-me depois mal por me ter rido muito, que era como é que se demonstra que este vilão, que este bruxo é mau como as cobras, o mais violentão bruxo de todos. Portanto, ele vai a conduzir um carro, porque ele entretanto aprende as coisas, tipo Matrix, não é? Aprende as coisas por osmose, vai a conduzir um carro, vem um coelhinho, o coelhinho mais fofo, mais bonito, mais branquinho, mais lavadinho, não é? Curiosamente vem do meio da mata, lavadinho e a brilhar. O coelhinho salta para o meio da estrada, saltitando, saltitando, e o nosso bruxo faz, claro, o que fazem os bruxos, desvia-se ligeiramente para a esquerda para lhe passar por cima. Portanto, é para vocês verem o que este bruxo é terrível. Ele mata, atenção, coelhinhos brancos. Não é um coelhinho qualquer, é um coelhinho branco. Está aqui montada este filme, que depois tem este tom de anos 80, de divertido, não é? Porque temos aquela moça que está ali para fornecer aquele alívio de humor ao filme. Temos a questão do peixe fora da água, em que vêm duas pessoas de outros tempos para o presente e ficam admiradas, não é, com tudo e mais alguma coisa, desde as carroças que andam sem cavalo até aviões, eles verem que há pessoas que andam de avião, sendo que eles próprios também têm que depois andar de avião, e aquilo para uma pessoa que vem da Idade Média ou do século XVII é uma experiência magnífica. Mais do que esta narrativa e esta sinopse, aquilo que eu vos falei, tem este tom, este look and feel dos anos 80, daqueles filmes descomprometidos, daqueles filmes divertidos em que o mal se prepara para destruir a humanidade tal como ela é. E aquilo que neste momento se faz no cinema, não é? Nos Avengers, no que seja, quando esta situação está para chegar, fica toda a gente muito deprimida, muito soturna, com aquela música omnipresente. Aqui não, aqui é tudo um grande motivo para a galhofa, que eu adoro, atenção, eu gosto muito desta mistura de tons. Não é bem a comédia de terror, mas é de facto aqui estes elementos de alguém bem-humorado que escreveu um guião. Portanto, eles vão à procura do Grand Grimoire, que é a tal Bíblia de Satanás, que nós já vimos em vários filmes, que poderá ser responsável por desfazer a criação, ou descriar aquilo que Deus criou. É uma combinação única destes temas, do terror, da fantasia, de ação, tem cenas de ação muito boas, e o humor, claro. É um clássico instantâneo que eu, curiosamente, não tinha visto. Eu vi agora e depois vi as duas sequelas, sendo que a segunda é porreira e poderemos até falar dela aqui mais à frente. Não chega aqui, a este nível, mas é engraçada. E chegou também a sair para cinema. E depois temos uma terceira que é, diria eu, boa para limpar o rabo. O vilão deste Warlock, este Julian Sands, é claramente aquilo que eu, do ponto de vista físico, esperaria de um filho de Satanás, não é? Um gajo louro, muito direitinho, cabelo comprido, faz tudo bem, tem um conhecimento mesmo, chega ao século XX, super confiançudo, o gajo domina tudo e mais alguma coisa, aprende as tecnologias, portanto é temível, não é? Porque dá a ideia que nada o consegue parar. Depois aquela confiança de ser de Satã, não é? De ser de Satanás, e posso fazer o que bem me apetece, posso matar crianças e coelhos na estrada, eu não quero saber. O máximo que me pode acontecer é o quê? Vou para o inferno, e é que é a minha casa, diria eu. Quem anda aí a varrer, mesmo putos que já nasceram nos anos 90 ou 2000, mas que tem esta coisa desta liberdade do cinema e desta loucura desenfreada de disparar em todas as direções, que foi o cinema dos anos 80, deve ver este filme, que ainda hoje continua a aterrorizar os espectadores com todas estas possibilidades, mas também a agarrar muita gente no seu regaço. Um filme divertido até para ver em grupo. É um filme que eu aconselho muito que vejam bêbados, se conseguirem, bêbados. Tem uma atmosfera muito sombria. Os atores são bons, não é? Isto, apesar de ter um aspecto muito, às vezes, de série B, os atores são de série A. Vocês reconhecem-nos facilmente de outros filmes. E eu acho que é um filme que já ganhou o lugar na história do terror dos anos 80. Podemos falar em relação à recepção deste filme quando saiu. Eu era já frequentador de cinemas e era um miúdo com muita obsessão. Estava sempre a ver nos jornais e nas revistas o que é que estreava. O que é que estreava em vídeo também, porque era um mercado às vezes que não se interceptava com o mercado de cinema. Ou seja, havia, diria eu, 10, 15% do mercado de vídeo eram coisas que tinham estreado em cinema, mas tudo o resto eram estreias diretamente para vídeo em Portugal, nos países como os Estados Unidos, com, sei lá, 10 mil salas de cinema, tinha espaço para receber todas as produções. Este filme, na altura, em Portugal, como vos digo, não teve grande recepção, era, sei lá, um filme que as pessoas alugavam quando os grandes blockbusters, quando os grandes, as cassetes mais populares estavam alugadas. Depois no mercado de vídeo, não é? Nos miúdos e com os amigos e com as gravações de vídeo para vídeo, ganhou uma vida nova. A maneira de ver que ele foi um filme de sucesso é que teve duas sequelas. Ao final da terceira parou, porque valha-nos Deus, aquela sequela é péssima. É uma, eu vou falar do 3, depois do 2 talvez faça um episódio, mas o 3 é daquelas sequelas que montes de sagas de terror têm, principalmente dos anos 80, em que toda a gente fica preso num castelo ou numa mansão assim decrépita, pouco a pouco vão morrendo porque anda lá no meio ou um serial killer, ou um slasher, ou um monstro, ou um fantasma, eles, ou um lobisomem, não é? Como é o caso do Halloween 15, ou não sei, um qualquer, que é a sequela assassina, não é? Que acaba com as sagas, mais valia eles terem espetado o Warlock, o bruxo, que no 3 já nem sequer é o mesmo ator, e enviá-lo para o espaço e fazerem o Warlock in Space.
Now, an enemy from his past.
Who appointed you executioner?
And a girl from the present.
You know what he's capable of?
Next time he's gonna kill me.
I'll not let him harm you.
Are the only hope for the future. This is the terrifying adventure that could set the world on fire. Warlock.